Em São Paulo, é hora de redemoinho e também de reafirmarmos nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela libertação do jornalista Julian Assange, preso político do imperialismo. No redemoinho de hoje, vamos tratar das questões, das lutas, das manifestações dos movimentos populares.
Olá, João Pedro Stedley, é uma honra, uma felicidade tê-lo aqui no Tutameia. É João Pedro Stedley, da Coordenação Nacional do MST. Hoje é dia 16 de abril de 2024, véspera do dia de luta da reforma agrária, e o MST está se mobilizando em vários pontos do país. O que que se espera, o que é que você prevê dessa mobilização e o dia de amanhã que marca o massacre de Eldorado dos Carajás?
Olá, Eleonora, Rodolfo, cá estou de volta depois de uma dengue braba que me fez pular uma das locuções. Bem, como você já introduziu o tema, como não poderia deixar de ser, essa semana é uma semana de luta, é uma jornada nacional que o MST está desenvolvendo em todo o país. Mas quero aproveitar a audiência, em especial dos mais jovens, afinal, lá se vão 28 anos, desde aquele fatídico 17 de abril de 1996. Naquela data, nós tínhamos um acampamento próximo de Paraupebas, e os companheiros acampados, 2 mil pessoas, resolveram ir em marcha até Belém, que fica lá quase 2.000 quilômetros. Pois bem, eles caminharam uns 300 quilômetros, vários dias, até que, no município de Eldorado do Carajás, na curva do S, a polícia militar do Pará, de uma maneira planejada, cercou com 2 batalhões. Um que veio de Paraupebas e outro que veio de Marabá, com 200 soldados cada um. Cercaram a marcha e cometeram um massacre. Morreram no local, a partir das 15 horas, foi de tarde o massacre, 19 companheiros assassinados a esmo. Estavam lá, acampados, caminhando. Todos eles mortos com bala de fuzil, o que é raro. Inclusive na polícia militar. 2 vieram a falecer alguns dias depois, e 67 companheiros e companheiras ficaram feridos, com sequelas até hoje. Felizmente, o caso teve uma repercussão nacional e internacional, e então o governo Fernando Henrique, envergonhado, finalmente desapropriou a área de 50 mil hectares, reivindicada pelas famílias marchantes, e hoje estão lá assentados no assentamento 17 de abril, que é um assentamento muito progressista, com muita produção, com escolas, etc. e tal. Bem, os mandantes e responsáveis pelo caso só foram condenados os 2 coronéis que comandavam cada um dos batalhões. Todos os demais responsáveis não tiveram nenhuma pena. E, talvez até por remorso, o então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, em 2002, assinou um decreto que teve iniciativa no Senado, pela então senadora Marina da Silva, que propôs dia 17 de abril como Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária. De maneiras que, então, desde 2002 para cá, lutar dia 17 de abril é lei determinada pela Presidência da República. Então, o nosso movimento, não só por causa da lei, que foi uma espécie de agradinho do Fernando Henrique. Mas, desde 97, nós nos mobilizamos para denunciar o massacre, para lembrar os nossos mártires. Lembro também, naquela mesma data do 17 de abril de 96, por casualidade, estavam reunidos no México, na primeira conferência internacional dos movimentos camponeses do mundo inteiro, que então estavam gestando a Via Campesina Internacional. E naquela conferência do México, consternados pelo impacto que repercutiu do massacre, os movimentos camponeses, então, decretaram também, naquela oportunidade, dia 17 de abril, Dia Internacional da Luta Camponesa. E assim, de certa forma, vocês que são também historiadores, nós recuperamos duas datas importantíssimas. Nós já tínhamos a data da luta das mulheres trabalhadoras, dia 8 de março, referendada pelas conferências de mulheres socialistas, articuladas pela Clara Zetkin e outras lutadoras lá na Europa. E já tínhamos o 1º de maio, que é o Dia Internacional do Trabalhador, dos Operários, em homenagem aos mártires de Chicago. Porém, os camponeses não tinham uma data que unificava a nível internacional. Então, quase 100 anos depois das mulheres e dos operários, finalmente, os camponeses, então, consagraram uma data histórica que é celebrada em todo o mundo desde 96. Aqui no Brasil, retomando, então, as notícias, nós inauguramos a nossa indignação contra o massacre numa histórica marcha que fizemos de três lugares. Do sul, saímos de São Paulo, do centro-oeste, saímos de Rondonópolis, e do sudeste, saímos do Rio de Janeiro e fomos caminhando 1.500 quilômetros para chegar em Brasília, dia 17 de abril de 1997. E chegando em Brasil, qual não foi a nossa surpresa? A cidade parou e havia 100 mil pessoas da classe trabalhadora de Brasília, servidores públicos, nos esperando. E lá nós celebramos aquela marcha histórica que, na nossa modesta opinião, representou o início do fim do neoliberalismo, porque foi a primeira grande mobilização de massa que enfrentou o governo neoliberal e em defesa dos direitos dos trabalhadores. Tudo isso para vocês entenderem que essa semana é uma obrigação do MST. E nós nos somamos com muitos outros países. E, por isso, o MST está mobilizado nos 24 estados. Estão ocorrendo ocupações, marchas, acampamentos e até atos políticos nas assembleias, como ontem à noite aconteceu aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, uma homenagem dos parlamentares de esquerda, claro, que entregaram um diploma de reconhecimento ao MST de São Paulo por sua luta histórica. E, então, nós estamos mobilizados em todo o Brasil. Infelizmente, para não dizer que não falei de flores, o governo ontem anunciou o programa Terra da Gente. Se me permitirem, a montanha pariu um rato. Estamos muito aquém do que foi o primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária, lá na saída da ditadura, no governo Sarney, um plano organizado pelo saudoso José Gomes da Silva, que era então presidente do INCRA, ou o segundo Plano Nacional de Reforma Agrária, que foi organizado em 2003 pelo então companheiro Plínio de Arruda Sampaio, por encomenda do Ministério do Desenvolvimento Agrário. O programa anunciado ontem está aquém das necessidades. O governo se compromete a assentar apenas 73 mil famílias daqui até o final do mandato. Ora, Eleonora, Rodolfo e quem nos acompanha, nós temos 105 mil famílias acampadas, cadastradas pelo INCRA, portanto, reconhecidas no seu direito. E, infelizmente, então, 30 mil delas terão que esperar o segundo mandato do governo Lula, porque o atual não vai cumprir com a sua obrigação. Mas mais do que assentamentos aqui e acolá, o que falta ao governo é, então, como me referi, um terceiro Plano Nacional de Reforma Agrária, que seja mais amplo, que ataque o latifúndio, que promova o processo de produção de alimentos nos assentamentos, que gere, então, desenvolvimento. Nós sempre defendemos, vamos puxar a reforma agrária mais próxima da cidade, para que o lote seja menor, portanto, de menor custo, e que as famílias possam produzir alimentos e chegue mais rápido na periferia da cidade. Como bem fez o MST daqui de São Paulo, que segunda-feira ocupou uma área de 200 hectares na periferia de Campinas. Notem, 200 hectares, não tem uma benfeitoria, só tem pasto completamente abandonado, nenhuma vaca, nada, nada. E a proprietária declarou, inclusive, na imprensa, que ela quer dar um destino social àquela área, qualquer que seja. Ou seja, ela não tem nenhuma pretensão, nem deve ter capital para produzir. Pois bem, essa seria a proposta. Cabem lá 200 famílias, um hectare por família. E dá quase para levar os alimentos, as hortaliças, as tomates, como nós dizemos, de roldana, né? Da área até o mercado central de Campinas. Qual foi a reação do poder público? A Guarda Municipal de Campinas, sem nenhum mandato judicial, sem nenhuma atribuição. Guarda Municipal é para cuidar do patrimônio municipal. Foi lá com sua tropa de choque, talvez para fazer um exercício, e despejou a nossa turma. Mas a nossa turma ficou acampado na beira da área, na estrada, e nós resistiremos até que o INCRA crie vergonha, vá lá, desapropie a área, indenize a proprietária e, quem sabe, nós consiga, então, aqui em Campinas, começar um assentamento modelo próximo à cidade, com uma área menor, dedicada à produção de alimentos saudáveis, orgânicos, ovos orgânicos, etc. Bem, companheiros e companheiras, agradeço a atenção de todos. Fiquem atentos, que a nossa jornada vai percorrer toda semana. E espero que isso chegue aos ouvidos de Brasília. Sempre muito mais preocupada com as suas burocracias. Um grande abraço a todos e todas.
Muito obrigada, João Pedro.
Grande abraço. Muito obrigado pela sua participação aqui no Redemoinho. Agradecemos também ao público que se formou para acompanhar suas reflexões, suas informações. E damos um boa tarde a todos. Tchau, João Pedro. Tchau, pessoal.
Tchau,
tchau. Tchauzinho, boa tarde. E vamos à luta.
Vamos.